Agora tem jeito demais. Né?
Agora tem jeito demais.
É verdade.
Ah,
é.
Sessão de fotetagem aqui, cada diretor vai tirar uma foto ao seu lado.
Por ordem alfabética.
Por ordem cavaleiro. Primeira dama.
Tem que estourar. Cadê?
Mostra o coração batendo.
Atividade na educação. Primeiro passo da educação.
Todo nome da educação.
Peraí, como é que vai entrar pra mim?
Eu quero fazer uma proposta, um ofício mesmo, não é uma proposta.
vocês podem aceitar ou recusar, e desde logo eu vi que não me ofende. Eu sou muito democrático, eu respeito. Se sempre oferecer uma coisa e o outro não aceitar, ficar zangado, tá bom. Mas o meu oferecimento é o seguinte: esse ano mais não, até por tempo. Mas no ano que vem, eu aceitaria o convite de vocês, mas de vocês só. Não alongados, não vocês alongados e alongadas a companheiros. Não é que eu queira restringir os outros, mas é que eu não queria tornar uma campanha. Quer dizer, a minha experiência me diz que quando se abre isso, eu tenho sempre o que não tem. E não é isso que eu quero. O que eu quero oferecer a vocês é uma vinda minha aqui. Duas vezes, no ano que vem, duas manhãs, por exemplo. Duas manhãs é mais fácil, é mais produtivo, né? Para que eu converse com vocês sobre minha vida, minha participação, minha obra, o que eu tenho feito, minhas curiosidades, minhas falhas, meus sonhos políticos realizados ou não realizados. Quer dizer, eu ofereço 8 horas do meu ano que vem para os 5% de vocês. Agora, me desculpem que eu não faço essa felicidade, eu sou universidade, porque não dá, eu não dá, isso daí eu me canso. Mas para a diretoria, a diretoria, porém, tem o direito de alongar um pouco o convite. Por exemplo, com 2, 4, 6 pessoas jovens do outro, que não fazem parte da diretoria, deveriam ser anexados. Então, eu venho cá, esse marco depois, através dele. Ela tem que ser a intermediária. E sem ela eu posso embananar tudo. Como ela cuida da minha agenda, eu não me meço na minha agenda. Porque senão atrapalha. Tem que passar por ela. E ela aí marca com vocês, e obviamente conversa comigo, duas manhãs, no ano que vem, em que eu virei cá, não preciso pensar em me pagar. Eu preciso ganhar dinheiro, mas não assim. Então eu venho cá, não tem que me buscar sequer, eu venho com desconto. Não, eu estou sem choque. Precisa me trazer. Pronto, me trazer e me levar de volta.
Eu consigo qualquer motorista.
Intelectual que voa por ele mesmo, mas além de voar por ele mesmo, com suas próprias asas, ele conhece as asas com que eu vou. Ele poderia também me ajudar em um papo aqui com você. Dizer algumas coisas que talvez ele saiba melhor que eu até na minha vida. Se vocês topam isso, então, no ano que vem, combinam com o jogador aqui, com a William, e eu virei.
Com certeza, é uma proposta, inclusive, da projeção que está feita na reação do vírus, que é do cabelo, que você está tomando. Uma característica, né? Como o Santa Clara Paulo fez, ela não tem a plaquinha que está ali na porta, nada disso que o Santa Clara Paulo fez. Então a gente vai estar defensando, tem que pôr a utilizada agora das fotos que estão tiradas.
Vou mural de fotos.
Ele esteja aqui. Eu nem tenho medo de dizer que posso uma foto, porque de modo geral eu sou fotogênico.
Modesto.
Minha merda horrível de todas as coisas. Eu acho todas as minhas
esposas. É, uma pergunta, ela viria também a sua esposa? Será que é? Porque pelo pouco que a gente, né, estudou, assim, sabe, ela também foi uma pessoa super importante na sua vida, ela também tem todo o trabalho dela de professora. Assim.
É, olha, agora eu preciso não ser que os caras aqui voltando com relação à Nita hoje e a Elza ontem. É. Eu acho que Nita hoje, eu vou casar com Nita hoje lá, com a atual. Nita é, para mim, é excelente historiadora da educação, muito bem em campo geral da educação brasileira. E agora, a forma como tu perguntaste me fez lembrar a Elza. As mulheres não gostam desses comentários de desde mas não, eu achei muito legal a Elza e muito legal a mim. A Elza morreu, não matei a Elza, então. Quando ela morreu, eu tive uma desesperança, porque é isso, e pensei que ia. A Dota, inclusive, é um dos amigos que me visitavam diariamente, quase. Só sei que uma tarde ou outra ele não tinha ido, mas ele quase todas as tardes foi me ver em casa. E eu me lembro que quando, depois que ele saía, eu me metia no quarto, eu estava risco, e tomava isso. Eu quase não virei, porque não dá mesmo. Eu não sou mesmo alcoólatra. Todo meu respeito a quem é. Porque eu tomei uma caixa de uísque com meu filho. Negócio de dinheiro. Então foi isso aí. E dá todo dinheiro, todo tarde. E fazia o mesmo quando era meu marido falou. E me reconfortava nisso. Mas afinal, um dia eu descobri que era preciso continuar vivo. E Nita foi uma das razões dessa descoberta. E aí eu namorei com Nita. E eu achei uma coisa que eu não queria. Eu era um orientador dela. Isso foi uma história muito gostosa. Ela tinha acabado de escrever já a dissertação do mestrado, que virou um livro muito bonito. A história da educação brasileira. Então, quando ela acabou, eu me dei de qualidade. Uma relação. E aí foi a universidade disse, não posso fazer o orientador, porque eu agora sou namorado dela. Aí a universidade aceitou e eu fui a Gadote com Nita, que era um dos meus amigos a quem eu tinha abertura suficiente para dizer, por favor, agora termina. E ele aí aceitou a incumbência e passou a ser o chamado orientador da tese, mas na verdade ele teve que ler, ele teve a tese toda, porque a dissertação já estava escrita, e fez parte da banca do exame. A importância pedagógica de Nita na minha vida é menor do que a primeira, porque, poxa, Nita, coitada, casou comigo mais 8 anos e eu passei 40 com a outra. E Elza foi indiscutivelmente uma grande educadora, que até que se dizia às vezes que eu era a teoria da prática da Elza. Eu acho que é um bom jogo de palavras, mas não é verdade, mas não era verdade. Porque, no fundo, eu sou também a teoria de minha prática. Mas a Elza foi realmente uma. A Madalena, minha filha, nossa filha, é bem um pouco a expressão da mãe ampliada. A Madalena é uma coisa, eu acho, uma das melhores hoje da pública. Só que, como ela não fez a universidade, a universidade tem timidez suficiente para considerá-la como uma acadêmica. Quer dizer, eu preciso um dia que as universidades descubram que, apesar delas e fora delas, também se faz cultura, se faz formação. E aí a Madalena seria considerada. Mas bem, isso foi só para te explicar.
Eu pensei que a Anitta fosse também, ela é historiadora.
Ela é historiadora.
Historiadora, né? Tá, então foi ela. foi para essa confusão. Foi isso. Não, não teve essa.
E também, tem um tempo que ela acabou pra cá, ela mudou um bando de coisas na minha vida. Por exemplo, há uma coisa que é um pormenor interessante. Quando ela casou comigo, começou a procurar lá em casa os originais de meus manuscritos. Os meus manuscritos não fazia nenhum. Quer dizer, eu acabava simplesmente de escrever um texto e rasgava quando batia a máquina. Mandava bater a máquina, não tinha computador nessa época. E depois eu rasgava os manuscritos. Então, depois da Anitta, porque é uma coisa interessante, é que ela é historiadora do lado, então ela tem um documento. Em segundo lugar, ela casou comigo agora. Com a Elza, eu casei quando ninguém me conhecia, a não ser na rua. Na mesma rua, vizinho da direita e vizinho da esquerda. Que moraria com Paulo. E eu fui sendo conhecido na rua, fui sendo conhecido no bairro, fui sendo conhecido na cidade do Recife, na cidade da Paraíba, na cidade do Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil. E Elza fez parte de todo um processo da história do meu conhecimento no país e fora do país. Então, o prestígio que eu fui tendo, que eu fui ganhando, fazia parte da experiência cotidiana dela. Entende? É uma coisa natural isso. Então, não era uma coisa que pudesse provocá-la. No caso da Anitta, não. Ela me conhecia desde menina, por causa das relações de amizade com a família dela. Mas ela começou a participar da experiência comigo. Eu me lembro de quando ela começou a viajar comigo, dos comentários que ela fazia, naturalmente, comigo, em face do prestígio que eu tinha fora do Brasil. E ela não sabia, porque eu não vivia visitando na rua, eu não vivia. Ela achava uma coisa fantástica, realmente, em cada um das turistas, um mundo de gente, a aceitação, isso tudo era original para ela. Então, hoje, por exemplo, você chegar lá em casa, você tem, de quando ela casou para cá, todos os textos originais meus. Todos. Não escapa nenhum. Não tivesse nem bilhete. Carta, tudo. Ela tem um acordo com a Miriam e a Miriam acaba de dizer. De passar para o computador um texto meu e já entrega ela o manuscrito. E ela tem tudo guardado, tudo anotado. Quer dizer, amanhã, se realmente for assim, mas a influência dela em muita coisa. Claro que nós somos diferentes. Ela é uma coisa, ela é outra. Ela gosta muito de estar em casa, ela gosta muito de estar em casa, mas gosta muito também de estar no mundo. Teoricamente, Anitta corresponde mais a mim. E eu praticamente era mais dela. Eu gostava também de estar em casa, de chegar no universidade, saía do aeroporto para o universidade, da universidade de volta para o aeroporto. O Anitta é impossível isso, porque ela faz, ela perde de antemão um esquema para shows, para isso, para aquilo. Só que a gente já fez um acordo, eu não aguento meia hora de visita do museu, não seja importante, ela aguenta um dia. Entende? Aí a gente acerta, eu fico no hotel, indo escrevendo e ela vai para o museu dela, tá? Um dia todo, cheio de Deus. Então ela conhece tudo da sua obra, ela gosta daquilo. Então, isso mudou o gosto da comida, por exemplo. A Elza é igual parecida comigo. É muito, tem muito mais, eu acho que muito tem mais criatividade do que Elza do que eu. Ela acha um absurdo que a gente não se expõe ao gosto da outra comida, porque ela está certa. E corresponde teoricamente a isso. Você vê como na prática do dia diferente. No entanto, só quero comer comida brasileira. Fora da comida brasileira, eu me enfermo. Não, ela corre mais.
Isso começou a me mudar. Eu já também corro alguns vídeos. Mas já foi qualquer coisa estranha. Experimentar.
Mais uma historinha. Uma ocasião na Espanha, os amigos dele na universidade falaram que ele estava deprimido, muito triste, estava doente. Aí perguntou o que eles precisavam, o que eles tinham. Saudade do tesão.
E um dia nos Estados Unidos, nós escolhemos uma cidade que fica perto de Nova York. Eu estava lá para dar um curso no fim de semana. E a diretora, hoje a diretora da educação da Faculdade de Educação da Universidade de Nova York, é muito amiga minha, uma grande intelectual. A Madeleine Blume, grande teórica dos atendidos do ritmo. E ela disse para mim, mas Nica, quem é que está passando em Paulo? Que ele está numa tristeza, eu sei que eu estou mais ou menos já. Mas todos os dias que eu só vejo tristeza, né? O jeito de Paulo falar, ele só se anima quando está no debate. O que é que há aí? Ele disse, olha, Madalena, você fica, é falta de feijão. Ela teve um trabalho, mas localizou uma cubana que disse que tinha feijão em casa e fez um feijãozinho para mim. Essa é uma devolução da alegria.
Não pode ser história, não diz feijão. Todo dia.
Eu sou isso, né? Eu sou
ainda come feijão todo dia?
Todo dia. E hoje estou comendo porque hoje, para homenagear meu filho, que cujo aniversário eu queria, não estava, foi de 1º de novembro, nós fizemos um bacalhau ao leite de coco, com feijão ao leite de coco. Bacalhau, eu comprei lá uma coisa, bacalhau de coco, com leite encorpado. Olha como o meu discurso muda, né? Está um pouco salgado. Eu estou quase louco. É gostosa, gostosa. Você está delícia. Eu sou isso. Eu sou. E não adianta. Eu acho que luta. O que era natural no começo da nossa relação, ela possivelmente com a bundice natural da pedagoga para corrigir o educando, ela deve ter se engajado um pouco nas sugestões em torno das contenções que eu devo, a que eu devo submeter com relação a esses gostos extravagantes. Mas depois ela aprendeu o limite e hoje ela não me coage. Viu também que não dava, não, a coação não dava, tudo fez livre. E aí ela tem os limites, porque eu acho que ela está certa de que eu como mais outra coisa. Então ela fica com medo que eu só como uma coisa e deixo comer bem. Porque comer bem não se diz não, não sei, mas os dois. Mas ela está equilibrada.
Ele fala que a comida parece que está bem forte.
Olha, a saúde anda bem. O meu problema maior hoje é uma hipertensão provocada pelo cigarro há anos atrás.
Cigarro
uma artéria que me estende um fundo dos rins. Então a microfone não fechou essa artéria e o rim, não fechou direito, parou de trabalhar. Quando ele parou de trabalhar, uma coisa linda, você vê como o fenômeno da comunicação se dá ao nível da rim, né? Ao nível vital. O rim que deixou de ser irrigado, produzindo, continua produzindo, não empresta, eu não sei o que é. Mas um negócio que anuncia, na linguagem do rim, do corpo, significa não estou sendo irrigado pelo sangue. Se fosse nós, a discurso seria esse. Como ele não usa linguagem, ele usa a química e a bioquímica. Isso para comunicar ao organismo. É, o cérebro, então, detona ao receber isso aqui, ao receber essa ordem, essa notícia, o cérebro começou a provocar. É, o determinou, fez um indicado para a criação de um outro órgão do corpo, de um negócio que é para defender a deficiência do rim. E essa coisa que produz para defender a ineficiência do rim provoca a testosterona. Não, a testosterona, não, meu Deus. Então, quando os médicos não sabem exatamente por que você está com a pressão alta, dizem que a pressão é alta essencial, que eles chamam. Se você tem pressão alta essencial, porque não sabe a causa. Até recentemente eu também era chamado de pressão alta essencial. Mas agora, porque andei muito em 93, as pesquisas todas que foram feitas descobriram esse negócio de rim parado. Então, é exatamente a parada do rim do rim que provocou isso. Então, eu gostei de uma hipertensão controlada e está no local de comunicação. Na minha mente, ela está muito bem. Eu me vi hoje e eu estava hoje com 13,8,5, que é pressão de metro. Então, essa medicação é bacana para isso, mas tem um efeito em outros problemas meus de saúde. Mas fora isso, eu tive uma isquemia ano passado no cérebro, em Paris, e passei muito mal, mas superei tudo isso sem nenhuma sequela. E a única sequela que me ficou, eu disse Mário que não é sequela, porque na cidade já era assim. É que de vez em quando numa fala como essa. E hoje eu não digo. Mas de vez em quando numa fala, a palavra que eu quero e preciso usar, soma. Então vamos admitir que eu preciso dizer conceito. E ela some. E há casos perigosos em que não sai conceito, mas sai, por exemplo, banana. No meu caso, não sai conceito, mas não sai outro. É uma figura da palavra que já criei, não sei se o pessoal pensa que estou pensando nisso, estava era topo. Quando eu cheguei a momento, a gente ainda é uma coisa bonita. O cara que é jovem paro, o cara que está ouvindo você não sabe nem falar. O meu paro é um negócio bacana. Mas essa é a única coisa que foi ela ficou disso. Mas eu podia ter me acabado com isso. Podia ter ficado paralisar, né? Estou bem agora. Mas com os médicos me pediram. E aí não exagero.
Está lançando
um livro,
fala para ele. Está lançando um livro agora.
É, vou ter um livro agora.
R$3,00 aí.
Até R$3,00. Opa.
Agora
nenhum de vocês tem o direito mais de dizer Paulo que é paciente, mas a mim não dá para comprar. O jeito que está aí não dá para comprar. E outro dia eu estava numa mesa de debate e eu queria, durante o debate, eu achei que eu precisava dar um pelo menos. Eu liguei para três pessoas que estavam vendendo. E eu então comprei os três exemplares de cartas da Cristina. Paguei R$75 pelos três e não dava para comprar isso. Eu mesmo protestei. Mas agora não, esse livro que vai sair, que eu acho que é um bom livro. O professor Gadotti e a equipe dele fez um trabalho lindo e bacana, que foi o de fazer o índice temático do livro. Ficou uma beleza, né, o trabalho dele, entendeu? E eles gostaram do livro.
E ele ainda escreveu umas.
Ah, sim.
As palavrinhas, né?
Pedagogia da autonomia.
Da autonomia.
Mas o subtítulo é mais bonito ainda.
É, pedagogia da autonomia, saberes fundamentais à prática educativa. Saberes comuns, como por exemplo, mudar é difícil, mas é possível. Se você não tiver imbuída desse saber, não adianta nem estudar, nem aprender, nem fazer coisa nenhuma. Não adianta ir para a universidade, só adianta se você souber que mesmo sendo muito difícil, é possível mudar. Porque senão, pois você já imaginou, se o definitivo é mudar, não dá. Então, como consequência, é acomodar-nos ao que está aí. Eu destino de estar na vida. Eu não queria mais comer bacalhau de coco. Muito obrigado para vocês e...